dos nossos assuntos por aqui é um possível investimento, né, que o Rio Grande do Sul irá receber da iniciativa privada. Vi também, deputado, na sua rede social, né, que compartilhou essa informação e gostaria que começasse falando sobre isso, se possível. Bom dia.
Bom dia, Taliane. Bom dia, Ana Lúcia.
Bom dia.
Sei que tem muita chuva na região, aqui Porto Alegre, bastante chuva desde ontem à noite, e é uma pena porque ainda tem uma parte aí da colheita para ser feita, né? E com esse tempo acaba atrasando toda a colheita da soja. Mas vamos torcer, rezar que não dê nenhum problema maior, porque os rios estão enchendo, alguns transbordando até, e vamos ficar na torcida aí que a chuva venha, mas calma, mansa, e não tenhamos maiores problemas em decorrência de enchente. E, de fato, Taliane, ontem nós acompanhamos este anúncio, que é o maior de toda a história do Rio Grande do Sul, de um investimento de uma empresa aqui no estado. A empresa CMPC, uma empresa chilena, está anunciando um investimento de 24 bilhões de reais na construção de um novo complexo industrial de celulose no município de Barra do Ribeiro. Serão 12 mil empregos durante as obras e depois 1.500 empregos diretos e indiretos na operação desta unidade. Esta região, ela pertence a uma parte aqui do Rio Grande do Sul que tem muita possibilidade de se plantar eucalipto, né? Tem a proximidade, inclusive, com o Porto de Rio Grande, e vai ser um investimento que vai mudar a região, essa região da Costa Doce em direção à metade sul, de fato vai ter um grande salto no desenvolvimento, não apenas em Barra do Ribeiro, mas também em toda a região, com esse investimento da CMPC, Planta Industrial de Produção de Celulose. Então, uma baita notícia. Nos próximos 3 anos é o anúncio, né, de se concluir, ao menos, a operação da construção desse parque fabril. E nós vamos acompanhar, claro, todo o trabalho de construção dessa nova indústria aqui no Rio Grande do Sul, que já está presente aqui no estado, com outras unidades nesta mesma área. Então, acho que nós temos aqui que comemorar, porque junto com uma empresa como essa, vem tantas outras, né, que se associam e que são importantes na cadeia, né, dentro do sistema de produção da CMPC. Tem muitas outras empresas que vão crescer e ampliar a sua capacidade de produção em diversas áreas.
Deputada, a gente gostaria de aproveitar também a oportunidade da nossa conversa aqui no programa para que também deixasse aqui a sua opinião a respeito da concessão da rodovia A324. Agora, daqui a pouquinho, está iniciando ali em Passo Fundo, na Câmara de Vereadores, um encontro, inclusive com a presença do governo do estado, os prefeitos aqui da nossa região, a AMPLO, o próprio Ciplan, para também debater um pouquinho a respeito desse assunto. Em que pé que está esse projeto? O que tem de informação também a respeito desse tema aqui para a nossa audiência?
Ana Lúcia, o que nós sabemos é que o governo concluiu um novo estudo das concessões e está num processo agora, iniciando, de escuta das regiões, fazendo as audiências públicas. Eu não conheço qual é o projeto que vai ser apresentado aí hoje pela manhã. Uma pena que está sendo feito esse encontro no dia de hoje, senão até participaria, mas vem com propostas novas, diferentes daquela em que tinha lá nos anos anteriores, onde simplesmente se projetava colocar praça de cobrança de pedágio na estrada e sem muito debate, com valores, inclusive, que eram uns absurdos, né, em todas as praças. Então, nós também vamos aguardar esta apresentação, depois vou tomar conhecimento, e dentro daquilo que o governo vai apresentar para a região, eu acho que aí tem que se sentar, discutir e ver da viabilidade ou não. Então, até esse momento, acho que ninguém que vai participar aí da audiência pública desta manhã tem ainda alguma informação privilegiada a respeito do que o governo vai apresentar, e nós também vamos aguardar então para depois ver quais as alterações, as mudanças, qual o projeto, né, de melhoria e duplicação deste lote todo que começa no Vale do Taquari e vai até o Alto Uruguai.
Bom, deputado, aproveitando que estamos falando também de Passo Fundo, né? Temos outro evento marcado aí para essa semana, no sábado, a Noite Italiana, jantar de comemoração dos 150 anos de imigração italiana no Brasil. Estará presente também nesse evento?
Não, eu infelizmente estou com outras agendas, né, na região. Eu, em função de ter assumido o partido, estou fazendo um roteiro aí nas coordenadorias e começo amanhã e vou até sábado à tarde. E então, à noite, no sábado, ainda estou na estrada, não devo participar desse encontro, mas eu quero saudar aí todo o pessoal que vai participar. Afinal de contas, nós já estamos no clima, né, dos 150 anos da imigração italiana que se comemora no Rio Grande do Sul. Toda a programação, na verdade, vai ser o ano que vem. Esse aqui é um preparativo, né? O pessoal que de Marau foi para a Itália já então desencadeou todo o projeto de comemoração dos 150 anos. E vai ser, com certeza, uma noite muito bonita, né, com a presença de autoridades italianas e também de representantes aí dos municípios que possuem vínculo com entidades ligadas à imigração e aos italianos. Então, eu quero apenas parabenizar a todos que se envolvem aí na programação e também nas atividades alusivas aos 150 anos. Junto com este evento, nós estamos também, Taliana e Ana Lúcia, acompanhando muito essa questão do IP, que ontem um conjunto de hospitais anunciou o descredenciamento do atendimento pelo IP. E de Passo Fundo foram dois hospitais, o São Vicente de Paulo e o Hospital de Clínicas. Nós estamos atentos a isso aí, porque é uma notícia que impacta o serviço prestado aos mais de 1 milhão de assegurados do IP Saúde, e claro que isso mexe também com a nossa região, não apenas Passo Fundo, porque o São Vicente de Paula é uma importante casa de saúde, nós estamos acompanhando, atentos, inclusive fazendo com que o governo, né, coloque aí uma equipe para resolver esta situação. Afinal de contas, não é possível que 18 hospitais que são referência nas suas regiões se descredenciam do IP Saúde, que acaba prejudicando todos aqueles que precisam de atendimento através deste plano de saúde. Ontem também, ao mesmo tempo em que tinha esse anúncio do investimento de 24 bilhões da CMPC, o governo anunciava a retirada do projeto do ICM da Assembleia porque não tinha voto, e nós já tínhamos adiantado aqui de que o governo não teria voto para aprovar esta matéria. Então está retirado esse projeto e também nós estamos acompanhando porque permanecem os decretos onde acontece a revisão de alguns benefícios fiscais para ver quais os setores que o governo vai manter esses decretos, porque o governo ontem disse que vai, inclusive, promover algumas alterações no dia de hoje, porque esses decretos entram em vigor amanhã. Então, nós queremos aguardar aí hoje ver qual é o anúncio que o governo vai fazer em relação aos incentivos fiscais e de quais os setores que serão afetados. Por fim, eu participo agora ao meio-dia de uma importante reunião no Instituto Caldeira, onde estará presente a diretora do projeto do movimento Todos pela Educação do Brasil, Priscila Cruz, onde o tema será a educação no Brasil e os desafios que temos pela frente. E depois eu começo, então, amanhã, já com uma reunião aí em Passo Fundo e sigo depois na região Nordeste, Alto Uruguai, vou até a zona da produção com encontros com lideranças das regiões para discutir projetos aí para os municípios.
Deputado Zanquim, a gente agradece por também tirar esse tempo para conversar conosco e com a audiência aqui da tua rádio Alvorada. Muito obrigada e desejamos aí bom trabalho, boas atividades também. Até nosso próximo encontro.
Muito obrigado, Ana Lúcia. Um abraço para ti, para Taliane e para todos os amigos e amigas de Marau que sempre acompanham o programa. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, um abraço. E o comentário do deputado Vilmar Perin Zanquim, assim como dos demais.